Na Trilha da História. Uma biografia musical do Brasil e do mundo.
Olá, eu sou Isabela Azevedo e está começando mais um Na Trilha da História. Neste episódio, vamos falar sobre saúde mental, em especial, sobre o que foi considerado o comportamento de um louco ao longo do tempo e a relação entre arte e loucura. Também vamos conhecer um pouco da história da psiquiatra Nise da Silveira, que inovou na forma de tratamento de pessoas internadas em uma instituição psiquiátrica do Rio de Janeiro. Antes de passar para as nossas entrevistas, vamos ouvir um resuminho dessa história?
A história de hoje em um minuto.
O conceito de loucura mudou ao longo da história. Nos séculos XVI e XVII, começou a surgir a ideia de que o louco era aquele que estava errado, que ia contra as regras, alguém que não tinha direito à verdade. Do século XVIII para o XIX, nasceu a psiquiatria e o louco passou a ser visto como um doente, que devia ser isolado do resto da sociedade em um sanatório. Na década de 30 do século XX, passou-se a acreditar que era preciso curar o cérebro dos ditos loucos, com intervenções médicas. Começam então a serem usadas técnicas como o eletrochoque e a lobotomia. A partir da metade do século XX, o tratamento de doenças mentais foi se tornando mais humanizado, mesmo que a passos muito lentos. O exemplo de uma das precursoras desse movimento foi a psiquiatra Nise da Silveira, que usou a arte para tratar e devolver a dignidade aos pacientes de uma instituição psiquiátrica no Rio de Janeiro.
E o nosso primeiro entrevistado no episódio de hoje é o historiador Daniel Gomes de Carvalho, doutor em História Social pela Universidade de São Paulo, a USP, professor do Departamento de História da Universidade de Brasília, UNB, e um dos professores do canal do YouTube Se Liga Nessa História. Daniel, muito obrigada por ter aceitado meu convite para voltar aqui na Trilha da História.
Oi, Isabela, é sempre um prazer muito grande estar aqui. Nossa última entrevista sobre meu livro, Filosofia para Mortais, foi extremamente agradável, várias pessoas vieram falar comigo, é muito bom poder estar aqui novamente conversando com você.
Ah, que bom, e de um jeito ou de outro a gente vai continuar falando sobre a vida, né, Daniel? Na verdade, esse episódio a gente está falando sobre saúde mental ao longo da história, mas é um jeito de falar sobre a vida, sobre um dos assuntos que instiga muito a nossa sociedade. Eu queria discutir com você o conceito de loucura. Como é que o comportamento, né, considerado de um louco mudou ao longo da história?
Olha, eu acho essa pergunta extremamente interessante, né? Porque a maioria de nós tende a pensar a loucura como um dado, a pensar a loucura como algo pronto. A maioria de nós pensa que existem as pessoas normais, existem as pessoas loucas, e sempre foi assim dessa maneira. Mas nós, historiadores, sabemos que nunca a coisa é assim, né? Nós sabemos que o que hoje é considerado louco, em outras épocas seria considerado normal. O que em outras épocas foi considerado normal, hoje foi considerado louco, né? Eu lembro bastante, quando eu estudei, na minha universidade, durante a minha graduação, quando eu estudei História da Rússia, e o meu professor, Ângelo Segrillo, falava sobre algumas pessoas que seriam hoje consideradas loucas, mas que na Rússia, no começo do século XIX, eram vistas como santas. Quer dizer, aquele que é louco é, na verdade, visto como alguém que tem uma verdade especial, que tem uma mensagem especial. Isso é curioso, porque aquelas pessoas que nós consideramos loucas nos dias de hoje são pessoas que a gente considera que não têm direito à verdade, que não têm direito à razão, que o que elas falam não deve ser escutado, não tem nenhuma correspondência com a realidade. Bom, quem estudou bastante isso foi o filósofo francês, bastante conhecido, né? O Michel Foucault, no seu livro História da Loucura. E nesse livro ele diz que toda a história da psiquiatria moderna, quando a gente escreve sobre a psiquiatria moderna, a gente escreve sobre um erro, que é achar que a loucura é algo natural, que a loucura é algo dado, quando na verdade a loucura é algo construído historicamente. A nossa visão sobre a loucura é algo que muda, né, historicamente. A gente pode pensar, por exemplo, durante a época do Renascimento, né, daquele grande movimento cultural, o Renascimento, nos séculos 14, 15, 16, né, os 1300, 1400, 1500. Naquela época, o Erasmo de Roterdã escreveu O Elogio da Loucura, inclusive um livro bastante fácil de ler, bastante profundo, recomendo a todos. E nesse livro, o Erasmo de Roterdã mostra uma pessoa louca como aquela que percebe, a loucura como aquela que percebe as verdades do nosso mundo. Quer dizer, ao longo do livro Elogio da Loucura, ele fala sobre o dia a dia, sobre as pessoas, por exemplo, dando dinheiro para os padres da época, achando que dando esse dinheiro para o padre ele ia para o céu, e a loucura vira e fala, olha, será que não está todo mundo louco? E na verdade o louco é aquele que é são? O Foucault fala que é lá para o século XVI, XVII, que começa a se construir a visão de que o louco é aquele que está errado, né? De que o louco é aquele que não tem a verdade. Mais do que isso, do que o louco é um criminoso. Você sabe que na Inglaterra existiam hospitais, como o Hospital de Bethlehem, para insanos. Tá? E nesses hospitais eles internavam como insanos prostitutas, bêbados, homossexuais. Quer dizer, todos esses tipos de pessoas eram consideradas insanas, loucas, e elas eram colocadas em hospitais. Então, quer dizer, no século XVII, ou na segunda época aí que o Foucault fala, já se começa a ver o louco como aquele que é um criminoso. Uhum. É alguém que não tem direito à verdade, mas ele ainda não é visto como um doente. Até o século XIX, não se vê o louco como um doente. É no século XIX que a psiquiatria inventa essa ideia de que existe um homem normal e de que existe um homem doente. Os loucos que até então eram presos, agora são encarcerados nos sanatórios. Veja, eu não me entendo errado, não estou dizendo que eu sou contra tratamentos médicos, uhum. tratamentos psicológicos, tratamentos uhum. psiquiátricos, muito pelo contrário. Adoro, acho a psicologia, a psiquiatria, áreas extremamente interessantes. Tudo que eu estou querendo dizer aqui é que esta visão, que a loucura é uma doença, que a loucura é algo que tem que ser tratado, não é uma visão que surgiu naturalmente, não é uma visão que sempre existiu. Pelo contrário, é uma visão muito nova. E justamente por ser uma visão muito nova, que a gente tem que refletir um pouco sobre ela. Como a gente estava falando agora, a psicologia, a psiquiatria, ela é muito importante, mas a gente tem que tomar cuidado para não patologizar todas as nossas características humanas que às vezes nos causam algum incômodo, né? Uhum. Para a gente não achar que é patológico, que é doença, qualquer tristeza, qualquer coisa do tipo. É claro que deve haver um tratamento. É claro que não devemos também romantizar as doenças psíquicas, né? Que seria o exagero inverso. Achar que uma doença psíquica não é uma doença, que é uma frescura. Isso é um horror. É preciso ser tratado, né? Mas, em contrapartida, devemos entender que a vida humana também é constituída, né, por diversidades, por momentos melhores e piores. E aí eu termino essa reflexão com aquela frase do Nietzsche, que é citada pelo Foucault nesse livro, quando Nietzsche diz assim: só quem traz o caos dentro de si pode dar à luz a estrela bailarina. Quer dizer, o Nietzsche está falando aí que um pouco de caos, um pouco de desordem, um pouco de altos e baixos são coisas profundamente humanas. E que essa patologização, né, essa visão de todos os comportamentos diferentes como doenças pode fazer muito mal pra gente.
Perfeito, Daniel. Vamos dar a largada na nossa trilha sonora de hoje, que tal?
Vamos!
Gente, existem muitas músicas que falam sobre a loucura, né? Que tem letras que refletem pensamentos tristes, sombrios, enfim, sobre depressão. Mas nesse programa de hoje, eu decidi reunir músicas que ajudam a gente a viver. Não sei você, Daniel, mas a música é minha companheira emocional. Ela reflete, até muda meu estado de espírito. Tem hora que eu quero curtir uma fossa, coloco uma música para embalar minha tristeza. Mas tem hora que eu quero uma música que é uma muletinha. Sabe aquela música que ajuda a gente a caminhar, que ajuda a gente a levantar, né? Que tem uma mensagem positiva, que ajuda a gente a ficar feliz. Então, nesse programa, eu vou tocar músicas que trazem essa mensagem positiva, né? De que não importa o problema pelo qual você esteja passando, a vida sempre vale a pena. Não sei se você tem essa relação com a música, Daniel.
Ah, eu tenho também. Eu tenho músicas específicas para vários momentos do dia, do mês, da semana, do ano, né?
Que bom. A primeira canção que a gente vai ouvir tem uma letra inspiradíssima do Renato Russo, compositor que sofreu de depressão ao longo da vida e morreu vítima da AIDS. O título é Mais Uma Vez. E o início da letra fala assim: mas é claro que o sol vai voltar amanhã. Mais uma vez, eu sei. Escuridão já vi pior, de endoidecer gente sã. Espera que o sol já vem. Vamos ouvir então essa belíssima letra de Renato Russo. Mais uma vez.
Mas é claro que o sol gente que está do mesmo lado que você, mas deveria estar do lado de lá. Tem gente que machuca os outros, tem gente que não sabe amar, tem gente enganando a gente. Veja a nossa vida como está. Mas eu sei que um dia a gente aprende. Se você quiser alguém em quem confia, confie em si mesmo. Quem acredita sempre alcança.
Nós ouvimos mais uma vez na voz de Renato Russo. Neste bloco, nós estamos batendo um papo com o historiador Daniel Gomes de Carvalho, professor do Departamento de História da Universidade de Brasília e um dos professores do canal do YouTube Se Liga Nessa História.
Na Trilha da História. No episódio de hoje, Saúde Mental.
Daniel, voltando ao nosso papo, resumindo o bloco anterior, você disse que o conceito de loucura muda ao longo da história, né? Cada momento da história tem seu louco. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a loucura e a arte, né? Porque eu fico pensando, se não fossem os ditos loucos, né? Para cada momento da história, o que seria da arte sem os loucos, na sua opinião?
Ah, eu acho que essa é uma questão importantíssima, né? Imediatamente quando você fala disso, eu lembro de um dos meus filmes preferidos, né? Pra gente começar a falar um pouco sobre arte e loucura, que é aquele filme O Incrível Exército de Branca Leone. É um filme que fala sobre um período medieval, né? Que trata do período medieval e que coloca essa questão um pouco da loucura. E esses caras como vivendo normalmente naquele período, entre as outras pessoas. Outro clássico da arte que vai falar sobre a loucura como maneira de a gente pensar o mundo e repensar o mundo é com certeza o Don Quixote, né, do Miguel de Cervantes. No Don Quixote, a gente tem o quê? Um leitor de romances de cavalaria que lê um desses textos medievais e sai por aí combatendo moinhos de ventos, né? Aí ele pega um pangaré, o Rocinante, e faz ele de seu grande cavalo, pega o Sancho Panza. Quer dizer, o Don Quixote é um louco. Mas que tipo de louco ele é? Quer dizer, quantos de nós não ficamos lutando por causas que não existem a não ser na nossa cabeça? Quantos de nós não estamos lutando contra moinhos de vento? Quer dizer, eu falei já do Elogio da Loucura, né, do escritor Erasmo de Roterdã, também um grande livro, mais ou menos da mesma época que o Don Quixote, para a gente ficar sempre pensando quem é o louco. Será que é aquele que trabalha todos os dias, que faz a mesma coisa todos os dias, que segue as regras, que segue as normas, né? Então, colocar a loucura como fora do domínio no qual o sujeito tem a verdade, ficar tratando qualquer coisa que nos pareça loucura como mentira, como enganação, pode fazer a gente perder muita coisa, né? Uhum. Tem um filme muito famoso, né, com a Glória Pires, que fala de um caso brasileiro, de uma situação que a gente passou aqui no Rio de Janeiro, né? Chamado Nise, O Coração da Loucura, né? Que fala justamente sobre essa personagem que existiu no Brasil, que se correspondia com o psicólogo, com o estudioso da psicologia, o Jung. Né? E ela tratava os loucos, os doentes mentais, com arte. Né? E eles começaram a apresentar melhoras, começaram a lidar com a realidade de outra maneira. Quer dizer, quando a gente fala na história da loucura, a gente está falando, obviamente, junto a isso, com a história da normalidade. E a gente está, obviamente, questionando a existência desse homem normal. Justamente não para deslegitimar o trabalho dos psicólogos e dos psiquiatras, que é muito importante, ninguém está deslegitimando. Mas, pelo contrário, a gente está dizendo que existe uma pluralidade de experiências humanas, de possibilidades de ser, que são muito importantes. Então, talvez a gente tenha que pensar, quando a gente tenta trazer um louco de volta ao normal, a gente quer trazer ele para que lugar? Que lugar que seria o normal? Uhum. Ou, em outras palavras, para falar de um jeito bem Foucault, quem pode decidir que tipos de vidas são normais e que tipos de vidas não são normais?
Exatamente. Quem que é o juiz dessa história, né? Quem é o juiz que determina?
Quem é o juiz? Quer dizer, o Foucault, quando ele coloca isso, ele coloca justamente para dizer como a atuação do médico é uma atuação baseada numa relação de poder também. A gente acha que é uma atuação puramente científica, neutra, mas existe ali um poder de decidir que vida deve ser vivida e que vida não deve ser vivida. Eu tenho muitos amigos psiquiatras e psicólogos, e eles leem Foucault justamente para incorporar isso e tentar entender que a gente tem que aceitar uma diversidade, uma pluralidade grande de formas de existir. Quando a Nise, aqui no Rio de Janeiro, tratou os loucos com arte, deixou os loucos pintarem, deixou os loucos se expressarem, o que ela está fazendo? Um diálogo entre a razão e a não razão.
Perfeito. A gente ainda vai falar nesse episódio sobre a Nise, que é uma história fantástica dessa psiquiatra e a forma como ela lidou, respeitosa, né? Como ela lidou com seus clientes, como ela dizia, né? Não pacientes, né? Os seus clientes. Daniel, a gente estava falando sobre arte e eu fiquei pensando o que, que seria, por exemplo, de movimentos como o surrealismo, né? De Salvador Dalí, por exemplo, ou o dadaísmo, sem a dita loucura, né? O que seria de movimentos artísticos revolucionários sem essa transposição de barreiras que só uma mente muito criativa e às vezes considerada, entre aspas, louca, né, consegue atingir?
Ah, eu acho que é uma reflexão extremamente importante. Porque quando a gente fala de dadaísmo, né, que momento exatamente da história que o dadaísmo surge? Ora, o dadaísmo vai surgir na Europa no contexto das guerras mundiais, especificamente no contexto da Primeira Guerra Mundial. Oficialmente, o dadaísmo ele toma forma, né, em Zurique, em 1916. Aquele historiador, o Eric Hobsbawm, quando ele fala no dadaísmo, ele chama o dadaísmo de um angustiado e irônico protesto contra a guerra mundial e a sociedade que a incubara. Quer dizer, os dadaístas perceberam o absurdo que é milhões e milhões e milhões de pessoas morrerem numa guerra. Uma guerra que só fazia sentido para uma elite política e para uma elite econômica com disputa de poder. Daí que, diante do nonsense, da falta de sentido, da falta de razão do mundo, vem uma arte, que é o dadaísmo, que rejeita a lógica, que valoriza o absurdo. Quer dizer, por que no caso do Michel Duchamp, quando ele faz lá aquela famosa obra de arte, né, A Fonte, que é um mictório? Ora, aquilo é um protesto violento contra uma sociedade que se tornou ela própria a maior violência da história. Quer dizer, só na primeira das grandes batalhas da Primeira Guerra Mundial, na Batalha do Rio Marne, morreram mais pessoas do que em todas as batalhas europeias do século XIX juntas. Quer dizer, diante do absurdo, da loucura, voltando, né, a falar de maneira quixotesca, erasmiana, diante da loucura em que as sociedades europeias se viram mergulhadas, vem um manifesto de uma arte pelo absurdo, vem um manifesto de uma arte pela loucura, que, de novo, né, tá jogando na cara. Ó, a fonte, numa época como a nossa, só pode ser esse mictório. Tá? O mesmo é o surrealismo, né? O surrealismo surge mais ou menos no mesmo contexto, né? O manifesto surrealista do André Breton é de 1924, tá? E o surrealismo, como o dadaísmo, também tem uma rejeição das artes convencionais, uma busca pelo escândalo, mas a diferença é que o surrealismo vai se apoiar mais na imaginação, no inconsciente,
sonho, né?
E no sonho.
Uhum.
É, o próprio manifesto surrealista tem uma passagem do manifesto que diz assim: o sonho não pode ser também aplicado para solucionar as questões mais fundamentais da vida? Quer dizer, o que está sendo dito aqui no manifesto surrealista do André Breton? Que talvez a razão, a ciência e a racionalidade não sejam as únicas fontes para a solução dos nossos problemas da vida. Que talvez o sonho, a intuição, o inconsciente, o irracional também mereçam escuta, também mereçam um espaço nas nossas reflexões, na nossa vida, nas nossas produções. E o surrealismo nos traz isso de maneira muito clara, dadaísmo nos traz isso de maneira muito clara, quer dizer, surrealismo, dadaísmo, livros, né, como Don Quixote, como Elogio da Loucura, eles nos ajudam a apagar um pouco essas fronteiras entre a razão e a loucura, mostrando que não são fronteiras tão claras e que às vezes cruzar um pouco essas fronteiras pode ser bom pra gente.
Maravilha, Daniel. Olha, muito obrigada por mais essa participação hoje no Na Trilha da História, viu? Foi ótimo te receber aqui de novo.
Não, pra mim é um prazer muito grande sempre poder vir aqui e falar. Pode continuar me chamando sempre que quiser.
Obrigada. E a você, ouvinte, que está nos ouvindo aí, fica ligadinho no rádio, porque tem muito programa pela frente. Antes disso, vamos ouvir outra música. Lembrando que neste episódio do Na Trilha da História, sobre saúde mental, a gente está ouvindo músicas com letras inspiradoras, que nos ajudam a viver. Desta vez, vamos tocar Paciência, de Lenine. E olha que letra linda, pessoal. Fala assim: mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, a vida não para. Enquanto o tempo acelera e pede pressa, eu me recuso, faço hora, vou na valsa. A vida é tão rara. Enquanto todo mundo espera a cura do mal e a loucura finge que isso tudo é normal, eu finjo ter paciência. E o mundo vai girando cada vez mais veloz. A gente espera do mundo e o mundo espera de nós. Um pouco mais de paciência. Bonito, né, Daniel?
Bonito, nossa, gosto bastante do Lenine. Eu acho que quem não tá acostumado a escutar tem que escutar mais.
Vamos ouvir então, Paciência, com Lenine.
Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, a vida não para. Enquanto o tempo acelera e pede pressa, eu me recuso, faço hora, vou na valsa. A vida é tão rara. Enquanto todo mundo espera a cura do mal e a loucura finge que isso tudo é normal, eu finjo ter paciência. O mundo vai girando cada vez mais veloz. A gente espera do mundo e o mundo espera de nós. Um pouco mais de paciência. Será que é tempo que lhe falta pra perceber? Será que temos esse tempo pra perder? E quem quer saber? A vida é tão rara, tão rara. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, mesmo quando o corpo pede um pouco mais de alma, eu sei, a vida não para. A vida não para mim. Será que é tempo que lhe falta pra perceber? Será que temos esse tempo pra perder? E quem quer saber? A vida é tão rara, tão rara. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, eu sei, a vida não para, a vida não para, não.
Esta foi Paciência, com Lenine. O tema do Na Trilha da História de hoje é saúde mental.
Na Trilha da História.
E a partir desse bloco, a gente conversa com o antropólogo Felipe Magaldi sobre a psiquiatra Nise da Silveira, que transformou em meados do século XX a forma de tratamento de pessoas com doenças mentais internadas em institutos psiquiátricos no Rio de Janeiro. Felipe recebeu em 2018 o título de doutor em antropologia social pelo programa de pós-graduação do Museu Nacional da Universidade Federal do Rio, a UFRJ, com a tese A Unidade das Coisas, Nise da Silveira e a Genealogia de uma Psiquiatria Rebelde no Rio de Janeiro. Tese que, inclusive, recebeu o prêmio da CAPES em Antropologia Social de 2019. Felipe, muito obrigada por aceitar meu convite para participar do Na Trilha da História e parabéns por esse reconhecimento. Tese, inclusive, que virou livro depois. Conta pra gente.
Obrigado, um prazer participar aqui desse projeto. Sim, a tese foi publicada em livro em 2020. O título do livro é Mania de Liberdade, Nise da Silveira e a Humanização da Saúde Mental no Brasil. Foi publicado pela editora da Fiocruz e está disponível para venda no site da editora da Fiocruz.
Ah, maravilha. No final da entrevista a gente lembra, ouvinte, de novo essa informação que é bem importante. Mas antes da gente falar sobre a Nise, Felipe, eu queria falar sobre como era praticada a psiquiatria até a metade do século XX, para a gente entender aquele contexto. A que tipo de tratamento, por exemplo, né, os pacientes costumavam ser submetidos? Como é que era o tratamento dos pacientes, principalmente internados em instituições psiquiátricas?
A psiquiatria nasce na Europa na passagem do século XVIII para o XIX. E, inicialmente, os tratamentos psiquiátricos eram aqueles chamados do tratamento moral, né? Psiquiatria que se chamava alienista, então, ela se dedicava a cuidar desses corpos categorizados como loucos, sobretudo através do isolamento nas instituições manicomiais e de rotinas disciplinares dentro dos próprios hospitais. Então, essas pessoas eram isoladas da sociedade e recebiam um tipo de observação institucional. A partir da metade do século XIX, e já indo para o final, a psiquiatria tenta cada vez mais se tornar baseada na medicina, né? Então ela começa a se tornar cada vez mais fisicalista. Na década de 30, especificamente, já no século 20, esse fisicalismo encontra sua expressão máxima em algumas técnicas de tratamento que vão se dedicar a uma intervenção físico-química nos corpos, né, das pessoas categorizadas como os doentes mentais. Como, por exemplo, o eletrochoque surge nesse período, a lobotomia ou leucotomia também surge nesse período, que eram tratamentos que operavam dentro do cérebro humano no intuito de curar as doenças.
Explica pra gente o que são esses tratamentos, para quem não conhece. Como é que funcionam esses tratamentos, mais ou menos?
A eletroconvulsoterapia é uma descarga elétrica no cérebro, né? E a leucotomia ou leucotomia é a introdução de uma haste metálica no cérebro também, com vistas a fazer uma separação, né, de uma parte do interior desse órgão. E a fundamentação era que o comportamento humano, ele tem a sua sede no cérebro. Então é preciso intervir nesse órgão para curar as chamadas doenças mentais. O problema dessa concepção é que ela desconsidera os fatores ambientais, sociais, psicológicos da própria origem das chamadas doenças mentais, e frequentemente esses tratamentos também eram aplicados de uma maneira muito violenta. Então a história da psiquiatria se dedica hoje a olhar para esses tratamentos como um passado um pouco de terror mesmo da história da psiquiatria. Então era esse o contexto, né, em que Nise da Silveira encontrou quando ela começou a sua carreira, essa psiquiatria que se dedicava, por um lado, a internar, né, uma psiquiatria baseada na internação, essa internação que eu chamei do tratamento moral, e também a intervir no corpo, né, através de operações físicas, anatômicas mesmo.
Perfeito, Felipe. Vou dar uma pausa no nosso papo para uma música. Tudo bem?
Tudo bem.
A gente vai ouvir nesse bloco Enquanto Houver Sol, de Sérgio Brito, dos Titãs. E a letra é muito legal. Começa assim: quando não houver saída, quando não houver mais solução, ainda há de haver saída. Nenhuma ideia vale uma vida. Vamos conferir, então, Enquanto Houver Sol, com os Titãs.
Quando não houver saída, quando não houver mais solução, ainda há de haver saída. Nenhuma ideia vale uma vida. Quando não houver esperança, quando não restar nem ilusão, ainda há de haver esperança em cada um de nós.
nós aonde Deus colocou. Enquanto houver sol, enquanto houver sol, ainda haverá. Enquanto houver sol.
Nós ouvimos Enquanto Houver Sol com os Titãs. Neste bloco, a gente está conversando com o antropólogo Felipe Magaldi sobre a psiquiatra Nise da Silveira.
Na trilha da história. No episódio de hoje, saúde mental.
Felipe, para introduzir o tema desse bloco, eu queria que a gente ouvisse o trailer do filme Nise, O Coração da Loucura, de 2015, que teve como protagonista Glória Pires, e eu acho que vai ajudar a gente a ambientar melhor o tema de hoje. Vamos ouvir?
Vamos.
Eu não acredito em cura pela violência. Eu não sou capaz de fazer aquilo. Eu queria saber...
Sai, capeta! Adelina!
Trata-se de um psicótico com alto grau de agressividade.
Ele só precisa ser tratado como um ser humano. Eu estou pensando em introduzir novas atividades que auxiliem no tratamento. Sejam bem-vindos. Entrem. Professor Carl Gustav Jung. Existe um ateliê onde os doentes desenham e pintam com a mais completa liberdade.
Hoje é dia de se espalhar, minha gente.
Eu não sou pintor, eu sou operário.
Quando é que um desses seus pacientes vai receber alta?
Meu instrumento é o pincel, o seu é o picador de gelo.
A Lilina.
Essas imagens, doutores, são imagens do inconsciente.
Então, Felipe, conta então, a gente ouviu agora o trailer, você assistiu o filme, você achou que tem a ver com a realidade? Aproveita e conta pra gente um pouco sobre a história da Nise.
Eu assisti o filme é muito bom e tem o mérito de ter divulgado a história de vida da Nise, que não é tão conhecida, mesmo no Brasil, no mundo, né? Graças à plataforma de streaming, né? O filme trata de um período específico da vida da Nise, que é o retorno ao serviço público na década de 40 e o início da atividade dela no Hospital Psiquiátrico do Engenho de Dentro, entre a década de 40 e a década de 50. A questão é, Nise viveu quase o século XX inteiro, né? Ela nasceu em 1905 e faleceu em 99, então viveu quase 100 anos, né? 94, 95 anos ela viveu. Isso quer dizer que a vida dela é muito mais do que isso. Ela é presa política durante o Estado Novo, na década de 30, então ela passa um ano na prisão, um ano e meio na prisão, e fica muitos anos na clandestinidade. Esse fato, né, essa situação limite pela qual ela passou, foi muito importante para a posterior luta dela no campo da humanização da saúde mental, na medida em que, por ela ter presenciado pessoas que estavam com a privação de liberdade, assim como ela mesma teve a liberdade privada, e ter visto a tortura de perto, então ela teve essa percepção de que os hospitais psiquiátricos daquele tempo, claro, eram parecidos às prisões, né? Então isso foi um gancho fundamental para o posterior trabalho dela no Engenho de Dentro.
E o que, que foi esse trabalho? Conta pra gente.
O trabalho da Nise no Hospital do Engenho de Dentro, né, o antigo Centro Psiquiátrico Nacional, consistiu basicamente na primeira recusa ao eletrochoque, né? Então, quando ela se recusa ao eletrochoque, isso está muito bem retratado no filme, ela começa a se dedicar à sessão de terapêutico ocupacional, que era uma sessão meio abandonada do hospital, e ela se dedica a criar várias atividades ali, várias atividades, encadernação, marcenaria, teatro, e entre as atividades mais conhecidas ficam as atividades expressivas, né? Pintura e a modelagem, principalmente. Então, ela começa a valer dessas ferramentas expressivas para tratar os pacientes internados, né? Mais ou menos 2 mil internos naquele período. E ela tem essa ideia graças a um encontro com um artista, que é o Almir Mavinier. Ele era um funcionário burocrático do hospital. E quando ela tem esse encontro com ele, o Almir queria ter um ateliê e ela queria não aplicar o eletrochoque e fazer um tratamento, né, que tratasse os pacientes com dignidade. Então, juntos, eles têm essa ideia e começam a oferecer esse espaço de livre criação e do que ela chamava de da expressão do inconsciente, né? Sempre na presença afetiva de monitores, né? Pessoas que acompanhavam o trabalho e o desenvolvimento dessas obras. Essas obras, posteriormente, elas ganharam um museu, que foi criado no próprio hospital, Museu de Imagens do Inconsciente, e elas tiveram uma repercussão no campo artístico do período. Então, críticos de arte, como Mário Pedrosa, eles reconheceram ali um valor estético, mesmo que aquelas pessoas, né, os internos, os ditos loucos, não tinham formação acadêmica em artes, tampouco tinham interesse em entrar, em circular no campo artístico, e mesmo assim eles tinham aquela capacidade de criação que era inerente ao humano. Então, o trabalho da Anise inicialmente se focou muito nesse encontro com o mundo das artes, embora ela mesma tinha um interesse mais terapêutico.
Uhum. Você falou uma palavra-chave aí que ficou na minha cabeça quando eu li sobre a história dela, que é a dignidade, né? Eu acho que O que ela quis mesmo era devolver a dignidade aos pacientes, tratá-los com respeito. Por aí mesmo, Felipe?
É por aí mesmo, tratá-los com respeito, dignidade e entendê-los como pessoas, né? Porque o louco, como supõe-se que ele não tem razão, ele é tratado como uma não pessoa, como um não humano, como quase um animal. Uhum. E ela propunha ao contrário, que essas pessoas devem ser tratadas como humanos, assim como a humanidade deve ser tratada como um todo conectado com a natureza. Isso é muito importante, né? Ao mesmo tempo que ela humanizava a loucura, ela também tinha um apreço, uma fixação na ideia de que o humano está conectado com a natureza. E na loucura não é diferente, né? Uhum. A pessoa que está tendo um surto psicótico, que está em sofrimento mental, ela também tem as mesmas conexões, a mesma genealogia da história humana como qualquer outro. E essa ideia foi muito a vanguarda, né? Foi muito antecipando muitos movimentos que surgiram depois, só mais tarde, né? O próprio movimento de direitos humanos, que surge ali também na metade do século XX, mas ganha mais força na década de 70, como o próprio movimento da reforma psiquiátrica, que também ganha mais força a partir do final da década de 70. A Anise começa a trabalhar na metade de 40, né, quando ela volta ao serviço público. Então ela antecipou muito, ela foi muito pioneira nesse sentido.
E qual foi a reação dos psiquiatras da comunidade, enfim, médica, para essa, enfim, alternativa, esse método dela?
Infelizmente a reação foi ou ignorar esse trabalho, visto como uma espécie de passatempo, né, uma brincadeira, o que não era o que ela propunha, não era um passatempo, era, na verdade, um método sistemático de tratamento através da expressão artística, né? Como você disse recentemente com relação à música. Então, mesmo que você disse em relação à música, ela propõe em relação à pintura, à modelagem e mesmo à própria música, as formas de expressão, teatro também de maneira geral, como um mecanismo realmente terapêutico, realmente capaz de reorganizar um psiquismo fragmentado, realmente capaz de oferecer um mecanismo para expressar aquilo que nem sempre é expressável do ponto de vista da palavra, né? Então, esse método não foi bem recebido, bem visto pela psiquiatria do período e, de certa forma, ainda não é hoje, né? Na medida em que Nise não é uma bibliografia lida, né, dentro dos cursos de medicina, de psiquiatria ou mesmo de psicologia. Então, é um trabalho que, embora ele tenha uma proposta no campo da saúde, ele tem uma recepção muito maior no campo das artes e da cultura. E a gente espera que isso mude, né? Que ela seja mais lida dentro do campo da medicina e mais aplicada também.
Legal, Felipe. Vou interromper nosso papo outra vez para mais uma música. Agora vamos ouvir Quando o Sol Bater na Janela do Seu Quarto, outra letra inspirada de Renato Russo.
Quando o sol...
Nós ouvimos Quando o Sol Bater na Janela do Seu Quarto, com a banda Legião Urbana. Nosso papo deste bloco é com o antropólogo Felipe Magaldi sobre a psiquiatra Nise da Silveira.
Na trilha da história. No episódio de hoje, saúde mental.
Felipe, a Nise da Silveira chegou a se corresponder com o psiquiatra Carl Gustav Jung, né, que lidava com o inconsciente, com os sonhos. Conta essa história pra gente.
É, ela, assim como mostra no filme, ela escreveu cartas para o Jung, na Suíça, né, onde ele trabalhava, mandando a produção dos ateliês que ela trabalhava no Engenho de Dentro. E ela ganhou uma resposta do Jung, o Jung reconheceu ali um valor, né, na expressão dessas imagens como sendo expressivas do que ele chamava de inconsciente coletivo, né, que seria um inconsciente comum à humanidade, que seria, portanto, transnacional, né? Ele dizia que os internos do Engenho de Dentro, os internos da Suíça, são capazes de revelar símbolos parecidos, porque, afinal, a história humana é uma só. Né? Então, ele tem um interesse pelo trabalho da Nise, e a Nise vai até Zurique, mais uma vez, inclusive, faz uma espécie de estágio, né, com Jung. Ela volta sem diploma de analista, porque ela não tinha interesse, né, em fazer essa análise mais clínica, era um trabalho mais no serviço público, de uma maneira mais coletiva, mas é muito importante para ela, é a ferramenta, a psicologia junguiana é a ferramenta mais importante para o seu trabalho. Lembrando também que Jung também é, de certa forma, um marginal, né? Ele também tem muitas críticas em relação ao trabalho dele. Ele, às vezes, é visto meio como místico, como pouco científico. Então, assim como Nise não foi, era meio rebelde, né, não foi muito bem aceita. Jung também tinha seu lado marginal, né, então uhum. é interessante perceber que ela se juntou com os parecidos.
Uhum. É, os parecidos se atraem, né, Felipe? Ó, antes da gente Exato. Terminar esse bloco, eu queria que a gente ouvisse uma pergunta da nossa ouvinte Patrícia, do Rio de Janeiro.
Oi, sou Patrícia, moro na capital do Rio de Janeiro. Gostaria de saber se a doutora Nise da Silveira teve uma ideia do quanto que ela mudou na relação entre as pessoas, né, tidas como loucas, e os ambientes que as abrigavam. Se ela soube o quanto que ela significou para humanizar o tratamento. Obrigada.
Sim, ela foi reconhecida em vida ao mesmo tempo que não foi. E ela mesmo nunca buscou um grande reconhecimento, né? Porque uhum. isso se diz dela, das pessoas que conviviam com ela, que ela às vezes negava patrocínio, porque ela dizia que não queria ser um cão encoleirado. Preferia ser uma loba faminta. O que ela queria dizer com isso? Uhum. Que ela preferia ser meio sozinha e fazer o que ela bem entendia do que entrar dentro de, né, talvez uma empresa que ia lá patrocinar, ou mesmo um programa, uma política pública. Então, um trabalho que ficou muito ali no Rio, né? Um trabalho muito afetivo, muito carnal, muito presencial, muito doméstico, que tinha a ver com as redes de relações mais próximas dela mesmo. Então, isso fez com que também o trabalho dela não ganhasse um grande reconhecimento. Agora, isso tem mudado recentemente, porque existem novas produções interessadas no trabalho dela. Filmes, né, que foram aqui citados, uhum. a minha própria pesquisa, existem várias outras pesquisas, biografias. Então, é um nome que, por mais que ele tenha sido pouco comentado, ele vai cada vez mais atrair interesse, espera-se, né, nas próximas gerações.
Bacana, Felipe. É. Nesses últimos blocos, tá. eu conversei com o antropólogo Felipe Magaldi, doutor em Antropologia Social pelo Programa de Pós-Graduação do Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, com uma tese sobre a Nise da Silveira. Felipe, muito obrigada pela participação e aproveita para convidar os ouvintes a conhecer seu livro.
Prazer, eu sempre que eu sou convidado para falar sobre esse tema, eu topo, porque eu acho que as pesquisas têm que sair da universidade, né? Elas têm que ir para o mundo, isso faz parte do nosso trabalho. E o meu livro está disponível no site da editora da Fiocruz, que é a instituição de saúde do Rio de Janeiro, e quem se interessar pode ir lá e buscar. Se chama Mania de Liberdade, Nise da Silveira e a Humanização da Saúde Mental no Brasil.
Perfeito. Muito obrigada, viu, Felipe? Você que está nos acompanhando, não desliga o rádio não, porque tem mais na Trilha da História pela frente. Antes disso, vamos a mais uma música? Lembrando que hoje estamos ouvindo canções, não que falam sobre doenças mentais, e sim letras que nos ajudam a viver, letras positivas que nos ajudam a viver. Agora vamos ouvir o samba Pra Que Chorar, de Vinícius de Moraes e Baden Powell, composta pela dupla, quando Vinícius, olha só, estava numa clínica de reabilitação. Vamos ouvi-la na interpretação de Zeca Pagodinho.
Pra que chorar se o sol já vai raiar, se o dia vai amanhecer? Pra que sofrer se a lua vai nascer? É só o sol se for. Pra que chorar se existe amor? A questão é só de dar, a questão é só de dor. Quem não chorou e não se lastimou não pode nunca mais dizer. Pra que chorar? Pra que sofrer? Se há sempre um novo amor, cada novo amanhecer. Pra que chorar? Pra que sofrer? Se há sempre um novo amor, cada novo amanhecer. Pra que chorar se existe amor? A questão é só de dar a questão, é só de dor. Quem não chorou, quem não se lastimou, não pode nunca mais dizer. Pra que chorar? Pra que sofrer? Se há sempre um novo amor, cada novo amanhecer. Pra que chorar? Pra que sofrer? Se há sempre um novo amor, cada novo amanhecer. Vai, Roberto!
Esta foi Pra Que Chorar, de Vinícius de Moraes e Baden Powell, na voz de Zeca Pagodinho. E o tema do Na Trilha da História de hoje é saúde mental.
Na Trilha da História.
E nesta última parte do programa de hoje, a gente vai conversar com a psicóloga Valéria Brito, mestre e doutora em Psicologia Clínica e Cultura pela Universidade de Brasília, UNB, e especialista em psicodrama. Valéria, muito obrigada, viu, por ter aceitado meu convite para participar do Na Trilha da História.
Eu é que agradeço, Isabela. É um prazer conversar sobre esse tema tão importante com você.
No começo do programa, Valéria, eu estava conversando com um historiador sobre o que configuraria o comportamento de um louco, né? E isso na história. E o que diferenciaria do normal? E eu acho que muita gente deve estar se perguntando hoje, num momento de pandemia, que a gente está com falta de rede de apoio e tudo mais, muita gente deve estar sofrendo com sintomas, né? Insônia, irritabilidade,
sim,
solidão. Eu queria que você explicasse pra gente, é normal estar assim? Porque muita gente deve pensar assim, ah, meu Deus, eu tenho algum problema, né? Eu tô, enfim, tô desenvolvendo algum problema psiquiátrico e tudo mais. E às vezes,
sim,
talvez isso não seja anormal. Ou seja, já é o esperado, talvez, para um momento tão isso difícil que a gente está, né, vivendo neste momento.
É, um sintoma é isso, é um sinal. Então a gente deve ficar atento. Eu estou tendo problemas de sono, eu estou tendo taquicardia e dificuldade para respirar, né? Sintomas de ansiedade muito importantes. Eu já senti isso antes, eu não senti. E a gente procurar um profissional de saúde, que não necessariamente precisa ser um psicólogo, né? Os enfermeiros nas unidades básicas de saúde são treinados para compreender essas situações. Os médicos de família são treinados para compreender essas situações, né? Os profissionais de saúde, de uma forma geral, eles vão te ajudar a identificar o que, que é um sinal de alerta, né? Que você deve procurar um profissional especializado, ou que é apenas uma situação momentânea.
Que conselho você daria para o ouvinte que está pensando assim, tá bom, então como é que eu cuido da minha saúde mental?
Isso, a gente tem três princípios básicos na psicologia para sugerir, né? Primeira coisa, você está em contato com, na medida do possível, agora que a gente está podendo um pouco mais, com ambientes naturais. A gente sabe que olhar para plantas, estar em um ambiente aberto, melhora o nosso estado geral em 30%. Então é por isso que a gente tem feito, né, jardins dentro dos hospitais, dos locais de trabalho, onde as pessoas passam muito tempo, das fábricas, né, tentando colocar plantas, porque a gente sabe que isso tem um efeito importante sobre o bem-estar. Segunda outra coisa, cultivar a sua rede de proteção. Quem são essas pessoas, né? São as pessoas que gostam de você. Então, cultive essas relações, né? Fique menos nas redes sociais, olhando para as pessoas que você não conhece e que nem sabem que você existe, né? Uhum. Essas pessoas vão poder trocar pouco com você. Então, esteja cercado das pessoas que gostam de você. Nossa, mas eu sou retraído. Tem só uma pessoa. Ok, ligue para ela. Cultive suas relações. Isso é muito importante. E a última coisa, regule a sua relação com as máquinas. As máquinas são isso, são frias e elas são instrumentos de trabalho ou de contato com os outros. Elas não podem ser sua referência. Porque nós, humanos, tendemos a humanizar tudo, né? Teve um filme famoso, estadunidense, em que o sujeito adotava uma bola, né? Ele ficava perdido numa ilha deserta e adotava uma bola, né? O Wilson, que era a marca, né, da bola. Então, a gente tende a fazer isso, a humanizar os objetos. Mas, como a gente viu no filme, essa humanização dos objetos empobrece a nossa experiência. Porque o objeto não nos devolve, ele não nos realimenta. Então, a gente diminui nossa relação com os objetos, né? Eles serem mesmo instrumentos. Ninguém vai dormir, nenhum chefe de cozinha vai dormir abraçado com as suas facas, né? E muitos de nós dormimos abraçados com os nossos celulares.
Literalmente.
Isso não é saudável.
Né?
Literalmente. Literalmente. Né? Literalmente. E isso não é saudável. Ele só parece que está te fazendo companhia. Ele não está. Você está monetizando a vida de alguém. De algum empresário que está usando a máquina como instrumento de trabalho. Então, ao invés de ir abraçar seu celular...
Vamos abraçar uma árvore, né?
Hoje. Isso, né? Pode ser. Abraçar a árvore, não tem problema nenhum. Né? As pessoas não vão mais achar que você é louco. Não vai mais achar que você é louco. Né? Não vão mais te prender no manicômio. Né? A gente espera que não. A gente espera que de fato, você tenha a atenção dos profissionais de saúde e que possam cuidar de você. Mas esse é um cuidado que a gente pode fazer.
Maravilha, Valéria. E o Na Trilha da História sobre Saúde Mental chegou ao fim. Nos primeiros blocos, eu conversei com o historiador Daniel Gomes de Carvalho sobre o conceito de loucura ao longo da história. Em seguida, nosso papo foi com o historiador Felipe Magaldi sobre a psiquiatra Anísia da Silveira. E neste bloco, conversamos com a psicóloga Valéria Brito sobre como anda a nossa saúde mental nestes tempos tão desafiadores, né, Valéria? Muito obrigada, viu, por ter aceitado o meu convite.
Eu é que agradeço, Isabela, desejo muito sucesso ao seu programa, que é muito interessante e que eu acompanho.
Maravilha, obrigada. E a você, ouvinte, muito obrigada pela companhia. E para terminar nosso programa, vamos ouvir uma obra-prima de Raul Seixas e Paulo Coelho, Tente Outra Vez. A música que diz assim, ó: tente, não diga que a vitória está perdida, se é de batalhas que se vive a vida. Tente outra vez. Toca, Raul. Até semana que vem, pessoal. Tchau, Valéria. Tchau, tchau, pessoal.
Veja, não diga que a canção está perdida. Tenha fé em Deus, tenha fé na vida. Tente outra vez.
Na Trilha da História. Roteiro e apresentação, Isabela Azevedo. O episódio de hoje contou com a locução de Maria Vilhena. Esta é uma realização da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Na Trilha da História. Uma biografia musical do Brasil e do mundo.